Programa Olho no Olho.
Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Muito obrigado a você pela audiência de sempre. Você nos acompanha a partir de agora através de todas as plataformas do Santa Cruz Online. Aproveite e seja um inscrito no nosso canal no YouTube. Já são mais de 50 mil inscritos. É o maior canal dessa região. Estamos sendo transmitidos também nesse momento através dos seguintes portais: Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste de Belo Jardim, Nova FM de Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícia Brejo da Madre de Deus, Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do Blog do Alberto Xavier e também Portal Belo Jardim, todos transmitindo esse programa. Pelas ondas do rádio, nós estamos pela Vale FM e Farol FM, duas emissoras para as várias cidades do interior de Pernambuco e da Paraíba. Comigo hoje, o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e ex-deputado Toinho do Pará. Toinho, muito obrigado pela visita. Quanto tempo, né, Toinho?
Pois é, Ney. Boa noite, boa noite a todos. Quanto tempo, hein, amigo Ney? Mas estamos aqui, Ney. Você me fez o convite e eu lhe agradeço. É um prazer imenso poder participar desse programa e dizer a você que é com alegria que a gente estamos aqui à sua disposição.
Nós vamos, nessa entrevista, tratar do presente, do passado, do presente e do futuro, né? Saber o que almeja, estou indo parar para frente, falar um pouco sobre o momento atual da política, principalmente com foco aqui na região de Santa Cruz do Capibaribe, e também do passado. Por falar em passado, vou até lembrar uma cena aqui, viu, Toinho? Que eu nunca esqueci. Toinho era deputado estadual, foi deputado por dois mandatos, não é isso?
Isso.
Por dois mandatos. Teve uma vez que eu estava com o Toinho e havia informação que um senhor tinha chegado no hospital, não sei se foi Otávio de Freitas, e que estava tendo uma parada cardíaca, um problema cardíaco. Ele estava numa cadeira de roda, ele não estava conseguindo atendimento. Infelizmente, no Brasil isso acontece, né? Às vezes é necessário que a gente recorra a alguém que conhece, recorra a um amigo para poder tentar uma solução. Toinho estava deputado estadual na época, mas o que eu lembro, Toinho, que não é comum, certo? O auxílio até que é comum, mas o que não é comum é que Toinho foi lá e pegou na cadeira de roda. Ele saiu levando o paciente, ele saiu com ele por dentro do hospital. E aquilo foge muito à regra, né? Foge muito o comum. Nós temos políticos no Brasil de vários tipos, né, que trabalham conforme muitas vezes o seu currículo, né, conforme aquilo que aprendeu ao longo da vida, mas tem uns também que fazem política com o coração. E eu dou aqui esse testemunho, Vitorinho.
Obrigado.
Já no início do programa, entendendo que você é um desses, né?
Isso.
Que faz falta porque realmente você atuava muito com o coração.
Pois é, Ney, eu acho que fazer política é uma arte que você nasce com ela, entendeu? É um dom de Deus, porque eu, pelo menos a minha política sempre foi assim, foi corpo a corpo, foi visando o ser humano, independente de cor, de partido, de condição financeira. E eu só tenho a agradecer a Deus porque a minha vida pública foi pautada de fazer amigos, Ney. Pode acreditar, amigo. Eu digo isso nos barzinhos, nas conversas, nos encontros com os amigos, que a minha vida pública eu consegui levar ela. E trazer dela, melhor dizendo, trazer da minha vida pública uma condição que Deus me deu, que ninguém tira e não tem dinheiro que pague, que foi os meus amigos, independente de partido, independente de condição financeira, independente de cor. Aí a turma de Matoinho, tu é um dos caras mais que tem um calor humano, que quando você chega num canto, as pessoas vêm onde está você, te abraçam, te conversa contigo, tu tem uma afetividade popular. Eu digo, olha, cada um é o que é, então aí foi o meu jeito, é o meu jeito, eu nasci assim, sempre fui assim, independente de cargo, com mandato, sem mandato, deputado, vereador, prefeito, eu nunca mudei, graças a Deus, porque eu nasci assim, então não tem quem me mude, foi meu pai e minha mãe que me criaram, vem de berço, então não tenha dúvida do quanto eu sou feliz, do quanto eu sou grato ao meu povo de Santa Cruz e melhor dizendo, do estado de Pernambuco, porque fui duas vezes deputado estadual e tive o pontapé inicial na minha cidade de Santa Cruz do Capibaribe, na Vila do Pará, na Vila do Poço Fundo, nessa nossa zona rural, porque eu venho de zona rural, mas graças a Deus ingressei pelo estado de Pernambuco e toda duas vezes tive êxito. Tá certo, por duas vezes deputado estadual, a gente que nasceu lá numa vila, não é fácil. Eu tenho dito aos meninos do Pará, os jovens de Poço Fundo, que é muito importante eles ingressarem na vida pública, que é para a gente ter novamente outros toinhos do Pará. que tenha essa condição, que Deus possa abençoar, que a gente tenha outros Tonhão do Pará com essa condição, de, com a sua simplicidade, do seu jeito, mas graças a Deus seguiu e seguiu bem. Eu me sinto um político que fui bem sucedido, Ney. Graças a Deus.
Pois é, só concluindo a história que eu estava contando, viu, Toninho, na época só saiu de lá quando aquele senhor foi atendido, né, quando ele saiu daquela cadeira de roda. Daí a importância de ter pego na cadeira de roda. Toninho, você se projetou, né, vamos voltar ao passado aqui, aquela época lá do Padre Bianchi, em que você era vereador de Santa Cruz. Eu lembro que teve uma eleição que você teve muitos votos, não sei se você chegou a ser majoritário, aquela
foi,
de Augusto.
Eu fiquei em segundo.
Ficou em segundo.
Isso.
Ali você se projetou, você almejava chegar aos cargos que chegou, vice-prefeito, deputado estadual, prefeito de Santa Cruz, ou você deixava que a trajetória fosse definida a cada passo ali? Como era aquilo?
Ô, Ney, por incrível que pareça, Ney, foi natural, tá certo? Eu nunca me projetei para dizer assim, eu almejei, eu tive aquela ansiedade, eu tenho que ser, eu quero ser. Não, graças a Deus foi... gradativamente, as pessoas iam me conhecendo e automaticamente eu fui pegando essa popularidade que na minha segunda de vereador, depois eu já passei para ser o vice, já fui escolhido aí numa chapa junto do meu grupo político para ser vice-prefeito. Eu acho que foi, eu quebrei até um tabu. A gente tinha normalmente, era muito difícil de botar uma pessoa da zona rural como eu vice. Está entendendo? Eram as duas. Poder aquisitivo, Santa Cruz no boom da confecção, no estourado de verdade, tá certo? Tinha as pessoas que tinham uma condição financeira muito mais alta, e o médio e o mais pequeno, dentro da própria confecção. Hoje, graças a Deus, a Sulanca deixou de ser Sulanca e passou a ser confecção, e deu um poder de igualdade para todos, tá certo? A gente se industrializou e as coisas mudaram muito, e a renda foi melhor dividida. Eu tenho dito isso, Ney. Se você analisar, no início da confecção, que era Sulanca, que ganhava muito dinheiro quem vendia tecido, tá certo? E quem fabricava com suas máquinas já industriais. Porque naquelas outras máquinas pequenas...
Não ganhava tanto.
Ganhava para se sobreviver. Hoje, graças a Deus, tem muitas fábricas aí que são de filhos de pessoas que vêm até da zona rural.
Tem facção hoje em dia que chega a ser maior do que a própria confecção, né? Do que a própria
marca. Sem dúvida, né? Então, temos exemplos, N exemplos aí de fábricos bem-sucedidos, tá certo? Porque se industrializou e, como eu lhe disse, politicamente quebrou-se esse tabu. Eu... com o meu jeito simples de ser, mas eu conquistei a sociedade de Santa Cruz de uma maneira como vereador, tá certo? Eu fui eleito a primeira sétimo, oitavo lugar, o quinto lugar, Jota Oliveira, quem sabe disso muito bem, mas a outra eu já fui o segundo, e na próxima eu já fui escolhido como vice-prefeito, de verdade, mas foi uma escolha pelo povo, praticamente não foi pelo grupo político. O grupo político aceitou, é claro, mas as pessoas queriam que fosse Toninho do Pará o vice-prefeito. Zé Augusto, naquele tempo, Zé Augusto era o prefeito, claro, e a gente aceitou encabeçar essa chapa, e que ninguém praticamente acreditava que Hernando estava no auge, tá certo? Hernando era prefeito, estava no auge, tal e tal, e a gente foi para uma eleição... E graças a Deus, no final, tivemos êxito. Mas daquele no dia a dia, olhando na cara, no rosto do povo, olho a olho, é como esse programa, olho a olho, tá certo? E dizendo, minha gente, acredite que Santa Cruz vai ter aí duas pessoas para trabalhar. E assim a gente, eu digo que eu quebrei esse tabu das pessoas entenderem que não só a condição financeira conquista voto, ou pode ser político.
Só você que teve coragem de ser vice de Zé Augusto ou tinha outros nomes que também se colocaram?
Eu lembro bem que Zezé Diniz, o finado Zezé Diniz, aí era uma pessoa que podia também ter ajudado financeiramente, era ele, claro, mas o povo, Zezé Diniz, foi para o embate praticamente, né? Naquele tempo a gente não tinha uma escolha popular, mas foi praticamente feito dentro de umas 50, 60 pessoas. Geraldo Marques tinha uma mala, por exemplo, o finado Geraldo Marques, tinha uma mala de Geraldo Marques, chamava-se a mala de Geraldo Marques, aqui na Cabo Otávio. E essa mala, ela influenciava muito o grupo Taboca. Cabeção naquele tempo, o Cabecinha naquela época, que depois virou Taboquinha na minha época de Zé Augusto. Então, esse grupo, que era um do grupo mais forte, era que encabeçava o grupo Cabecinha, foi dele que surgiu praticamente a dizer, não, senhor, vamos botar quem o povo quer. Então, se o povo quer Toninho, vai ser Toninho. E por aí foi, e no final terminou sendo, e a gente teve isso no final com com as urnas abertas, deu eu e Zé Augusto na cabeça.
Sem ter se projetado, Toninho, como foi que você conseguiu, digamos assim, ampliar o raio de atuação, geograficamente falando? Porque você veio da zona rural, passou a ser, depois de vereador, vice-prefeito, mas continua ali no seu território de Santa Cruz de Capibaribe. Para ser deputado estadual e não ter uma candidatura municipal, você precisa formar bases.
Isso.
E para quem entra, é muito mais difícil, imagino, porque eu acho que o cara acaba tendo que tirar bases de outro deputado, de outra pessoa. Como foi que você conseguiu na primeira eleição?
Eu lembro de que eu fui votado em 111 municípios. Por aí você... Santa Cruz, na época, e ainda hoje é, só que na época tinha uma migração muito forte, mais forte do que hoje, de todos os estados de Pernambuco, principalmente do sertão de Pernambuco. Tá? De todos os municípios do estado de Pernambuco, principalmente do sertão. Tinha uma migração muito forte de todos os municípios do estado de Pernambuco para Santa Cruz do Capibaribe. Como as pessoas me conheciam em Santa Cruz, já se viam de cabo eleitoral para mim, lá na cidade de onde eles vieram. Eu lembro-me que tantas e tantas pessoas diziam, Toninho, você, quando abrir as urnas, veja quantos você vai ter voto lá em São José do Egito. Toninho, veja quando abrir as urnas, quantos votos vai sair para você lá em Bonito. Toninho, quando abrir as urnas, veja quantos votos vai ter para você lá em Serra Talhada, lá em Arco Verde. Eu fui votado em 111 municípios. Aí, claro que a região metropolitana, eu também fui muito bem votado. Aí foi meus irmãos, eu tenho três irmãos que moram em Recife. Figueroa era o cabeça, mas tem Roberto e tem Carlinho. Carlinho, candidato a vereador lá em Olinda, bem quisto, conhecido. Em Olinda eu tive 1.800 votos na época daí. Uma pessoa de Santa Cruz, candidato a deputado estadual, e ter 1.800 votos em Olinda, alguém fez por ele lá, não é verdade? Então, graças a Deus, o meu êxito na política foi assim, é por isso que eu lhe digo, foi natural. Eu, graças a Deus, tive essa condição de ser pela vontade de Deus e do povo.
Você percebia que as pessoas desconfiavam de você? Eu estou falando isso porque tem vários fatores envolvidos, né?
Sim, sim.
Tem a questão da eloquência, tem a questão de poder aquisitivo. É uma disputa estadual. Você percebia que as pessoas não acreditavam?
Ney, a primeira...
Alguém chegou para você?
Claro, Ney. Silvio Costa, o meu amigo Silvio Costa, era presidente do partido que eu disputei. E ele, na época, ele aglomerava pessoas que pudessem se candidatar para fazer a chapa, porque Silvio era muito expert em formar chapa.
É o Silvão, né?
É o Silvão, Silvio Pai.
Silvio
tá
Pai.
Certo, muito expert em fazer chapa para dizer assim, vou eleger dois ou três e os outros vão servir
de
cauda. Então ele me chamava de Camurim de Rabo Grande, tá certo? Ele dizia, eu consegui um rapaz... Ele, para convencer alguém para entrar nessa chapa, dizia, eu consegui um rapaz lá de Santa Cruz, que é o vice-prefeito de Santa Cruz, que ele vai ser uma cauda muito boa. Ele vem de lá com 7, 8 mil votos e vai ter seus 11, 12 mil votos no estado. Para uma cauda, na época era bom demais, tá certo? Então, e assim foi, eles me aceitaram, me filiei ao partido de Silvio para disputar praticamente essa eleição.
E você sabia que eles te viam dessa forma?
Sim. Sebastião Oliveira, Silvio Costa, uns 7 ou 8 pessoas que foram para o partido me viam dessa forma, como uma pessoa de uma cauda, de fazer cauda para a sigla, tá entendendo? Para poder formar e deixar dois ou três classificados dentro daquela sigla. Então, graças a Deus, na época eu fui o segundo. Eu tive mais votos do que o próprio Silvio. Foi muito engraçado. Que a turma dizia quase que estou indo parar comigo o cartão do Silvio Costa.
Eu acho que ele seria o rapaz.
Pois é. Então foi muito engraçado isso. E aí na segunda não. Na segunda já foi uma coisa mais eu, que aí foi um trabalho que a gente estendeu no estado. E é como você lembrou, enes e enes vezes a gente participou. Você deu aí um exemplo, tá certo? Aí a gente fica... É muito feliz de ter podido, de ter conseguido poder ajudar as pessoas. E até hoje, dentro das minhas possibilidades, eu faço a mesma coisa. Eu tive muito voto assim, né? Eu lembro-me de tantas histórias. Hoje eu estou praticamente toda semana, quando eu saio de casa, que venho para Santa Cruz, eu saio e vou em Recife, ou vou no estado, em alguma cidade, e a turma diz, aquele ali é Toninho do Paraé. O cara chega e diz, mas rapaz, você fez um favor para o meu pai. Mas, rapaz, você fez uma comigo, viu? Olha, parabéns. Muito obrigado. Você quer o quê? Está precisando de quê? Eu digo, minha gente, que coisa boa quando a gente anda fazendo bem. tá certo? Eu digo às pessoas mais jovens, meus filhos, meus sobrinhos, que, olha, minha gente, é onde passar, faça o bem, que só colhe o bem. Não tenha nem dúvida disso. Isso, eu sou um exemplo vivo. Aí eu posso dizer com alto e bom som. Exemplo vivo, quem faz o bem, só colhe o bem. Aí isso acontece na minha vida todos os dias. Muitas e muitas pessoas vêm onde eu estou dizer, Matheus, tu fez uma com minha mãe, velho, tu fez uma com meu pai. Nem eu conheço, nem a pessoa. Essa semana atrasada eu fui preciso de ir no Banco do Brasil. Aí quando eu cheguei na porta, tinha uma fila muito grande. Aí o rapaz, o segurança daqui a pouco veio lá e disse, Tuinho, vem cá, vamos por aqui. Olha, você me fez um favor. Eu nem lembrava disso. Você me fez um favor. Eu estava em Recife, na restauração com meu filho. E você chegou lá, velho, e me levou para a sua casa. Eu era na época que eu morava naquele apartamento pertinho da restauração. Até hoje existe lá. Solta, você me fez um favor, velho, que eu lhe botando umas 50 vezes para dentro aqui, lhe ajudando. Está precisando de quê? Eu digo, preciso falar com o gerente. Aí ele me levou lá no gerente. Então, isso são coisas que a gente... morre e não esquece, e também não tem como dizer assim, sou muito grato às pessoas e ao meu povo, muito grato a Deus.
Vou chamar o intervalo e vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo, certo?
Certo.
Quais foram os erros que Toninho cometeu? O que é que você, se você pudesse voltar no tempo, qual decisão você mudaria? O que é que você fez, se não faria novamente? Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito de Santa Cruz, ex-deputado estadual, ex-vereador Toninho do Pará, ex-vice-prefeito, passou por praticamente todos os cargos, né, do município. Toninho, eu deixei uma pergunta, certo? Quais os erros ou qual o erro que você cometeu? O que é que você não faria de novo? Isso eu falo em toda a sua trajetória política, né, juntando todos os momentos.
Odeio. Numa vida pública de 20 anos, tem muitas coisas que tem muitos acertos, mas também tem muitos erros, tá entendendo? É assim, que a gente, na emoção de fazer, de conquistar, eu sempre fui um sonhador e aprendi na vida pública que é muito interessante você sonhar, porque quando você sonhando, os seus objetivos são alcançados desde que você realmente lute por eles. Então, tem muitas coisas que a gente, eu nem digo errou, eu acho que a gente não faria diferente, tá entendendo? Eu vejo hoje, na minha época, a internet não era tanto avançada como tem hoje. Então, é uma dinâmica, né? E você tem que modificar, tem que se organizar, tem que se preparar mais, tá certo? Para que tem que dialogar mais, conversar mais, juntar mais, tá certo? E hoje vejo as condições da vida pública dessa maneira. É preciso que os gestores, as pessoas que estão representando o povo, tá certo? Vejam as classes sociais do jeito que a demanda requer. Hoje a gente vê uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe, ela tem essa dinâmica de crescimento, de pujança de trabalho, puxada, sempre puxada pela confecção, mas e cada vez mais precisa de se modernizar, precisa de mais diálogo, precisa de mais conjuntura de se fortalecer, tá certo? Em todos os sentidos, no meu ponto de vista, entendeu? Então, uma vida pública de 20 anos como a minha, tem muitos acertos, mas também tem as coisas que a gente não acertou e que se fosse novamente, faria diferente.
Eu vou trazer uns exemplos, você me diz se faria de novo ou não.
Sim.
Por exemplo, a decisão de ser candidato a prefeito. Por que é que eu estou colocando isso?
Certo.
Claro que seu governo teve êxitos e erros, né?
Certo.
Entre os êxitos, por exemplo, hoje a gente está tendo uma problemática aí com os professores e o governo Toninho do Pará é sempre lembrado
certo.
Pelo relacionamento bom que tinha com os professores.
Certo, certo.
Então tiveram erros e acertos como todo governo. Mas na sua trajetória política, houve um declínio depois da eleição para prefeito.
Sim.
Se você tivesse continuado deputado estadual, com o trabalho que você fazia, possivelmente você teria tido outros mandatos, né?
Certo.
Vários mandatos.
Sim,
então
sim.
Você interrompeu o mandato para ser candidato, já perdeu 2 anos ali do mandato de deputado estadual.
Certo.
E depois não conseguiu mais voltar lá.
Certo.
Você faria novamente?
Talvez que não, Ney. Pronto, são coisas que talvez que... não faria novamente, ou talvez que eu podia ser, era candidato novamente, eu tinha direito à minha reeleição, tá
você
certo?
Poderia ter tentado aí,
isso, poderia, eu acho que se a gente tivesse sentado melhor, conversado mais, tá certo? Eu desisti praticamente de ser candidato, faltando 1 ano e meio para a minha reeleição, tinha muito tempo de recuperar, se a gente tava, se não estava bem, se o governo estava na baixa, que o governo é assim, tem época que está na alta, tem tempo que está na baixa, mas tinha dado muito bem. Eu não, eu decidi logo que não era candidato mais. Há um ano e meio faltando ainda para a eleição, eu já decidi que não era mais, que Zé Augusto ia ser. Eu digo, então vai, Zé. É porque, até porque Zé Augusto hoje ainda é forte, mas naquela época era mais difícil de dizer não, eu vou também. Porque aí ia perder os dois, veio logo na minha cabeça. Ó, Zé Augusto, se a gente se é um grupo político, tu vai e eu vou.
Mas ele iria mesmo se você fosse?
Aí é o que eu lhe digo. Talvez, se a gente tivesse dialogado mais, conversado mais, eu tivesse dito que ia também, quem sabe Zé Augusto não ia e tinha me apoiado. Tá entendendo? E quem sabe a gente tinha ganhado novamente.
Você concorda com essa leitura, que se você tivesse permanecido deputado estadual, com o trabalho que você tinha, com as bases que você
sem
tinha,
dúvida,
podia ser que você tivesse
até deputado,
hoje ou fosse até deputado federal.
Era deputado novamente, tranquilo, quem sabe até ia ser federal. Tá entendendo? Isso é coisas da vida que... É o que eu lhe falei, a política é momentos, é emoção, você é afim, o deputado, ele não tem o poder de fazer, é o legislador. O executivo, todo mundo tem sede do executivo, por quê? Porque você pensa no seu município, de fazer as coisas. Eu sonhava com a estrada do Pará, como até hoje eu sonho, que as coisas grandes, mas as pequenas que eu pude fazer, eu fiz, as menores. Mas, por exemplo, Ney, quando eu vinha para a entrevista, eu vinha pensando justamente na educação. Veja bem, eu sempre fui, sempre tive na minha mente, desde quando eu fui apontador de emergência, que via, que descobri isso, que eu acho que ninguém me ensinou, foi da minha cabeça que eu sou obcecado pela educação. Eu era para ser um grande professor, é porque, infelizmente, me desleixei e deixei meus estudos, casei novo. Tá certo, jovem, com meus 19 anos, praticamente 20 anos, casei e fui pai de família rapidinho e fiquei lá na zona rural ajudando meu pai nas lidas de casa para criar minha família, mas eu sou obcecado pela educação. Eu não acredito, eu vi isso, não sei, eu li isso aí, eu acho que na minha infância e ficou gravado. Não existe uma nação bem sucedida se não for pela educação. E aí, se você realmente bota os pingos nos is, realmente é. Eu sou obcecado pela educação, sempre fui. Então, eu era na época que vim para Santa Cruz do Capibaribe para ter continuidade aos meus estudos. Mas não, eu fiz lá no Pará minha 8ª série, vim para cá, fui o primeiro ano lá no Padre Zuzinho e depois parei. Tá entendendo? Era para ter dado continuidade aos meus estudos. Mas não deu, foi o destino. Infelizmente, ou felizmente, eu parei, ingressei na vida pública, mas isso não é desculpa. Aí era que tinha precisão de eu estudar mais e me preencher de conhecimentos. Mas sempre fui obcecado pela educação. Aí eu acho que eu li uma frase que uma nação, ela só se dá bem, ela só cresce, ela só tem uma condição de igualdade popular, de igualdade melhor para o seu povo, se for pela educação. Então, eu fiz 5 educandários na minha gestão, de 4 anos, não foi de 8 anos não, só foi 4 anos, mas graças a Deus eu deixei edificado a creche Terezinha Figueroa, está lá, se vindo aquele bairro, essa região do norte de Santa Cruz do Capibaribe, tá certo, do Moda Center, voltando para essa região do Santa Cruz, da Nova Santa Cruz, tá certo, acolhe lá 150 crianças, 200 criancinhas. Então, a creche Terezinha Figueroa foi uma. Depois eu fui lá para o Oscarzão. Tem uma creche lá no Oscarzão, servindo aquela população do Oscarzão. Depois eu fui para Poço Fundo. Poço Fundo era criança tomando conta de criança. Poço Fundo teve essa felicidade de ter muitas pessoas começando fabricos e empregar gente de Poço Fundo mesmo. Então, era fabricante. Muitas pessoas botavam os fabricos e as pessoas iam costurar e deixavam as crianças cuidando de criança. Hoje, graças a Deus, tem a creche lá, Zé Baé. Está até sendo aumentada pela necessidade já, que faz 12 anos dessa creche foi construída, hoje já precisa de mais salas, que já foi o prefeito que está fazendo, graças a Deus. E fiz também a escola Lindolfo, tá certo, e fiz uma escola na ida para o Santo Agostinho, e fiz uma escola no Neco Aragão. A escola do Neco Aragão, vizinho a uma mototaxista, está lá edificada, acolhe todos os dias de manhã várias crianças que foi edificada. Então, as duas escolas e 3 creches. Oscarzão, Poço Fundo e Terezinha Figueroa. E as duas escolas, Lindolfo e a escola do Neco Aragão, que é no nome de uma filha de Sr. Antônio de Saturnino, é uma professora. Eu esqueço o nome dela, mas estão lá edificadas. Foi 5 educandários que na história de Santa Cruz do Capibaribe, eu estava analisando, não, nenhum prefeito fez. Tá certo, nos seus 70 anos de município de Santa Cruz do Capibaribe, nenhum prefeito, dentro de 4 anos, fez 5 educandários.
Então, essa é uma marca que você faz questão de ser citada. E havia um relacionamento bom com os professores também, né? Isso a gente, eu até citei aqui no programa. Semana, inclusive, nos nossos programas aqui, nós lembramos isso.
É, Ney, eu acho que educação, tudo é investimento. O prédio, a edificação da creche, ela é muito importante. Mas o mais importante é o ser humano, é as pessoas que vão lidar com as crianças da gente. Nós temos dois tipos de educação. Um é o seu criar, é o pai e sua mãe que lhe criou, tá certo? Que são os seus pais e tem a educação de casa. E segundo é a educação da escola, que é a sua segunda casa. A criança, hoje, antes era com 5 anos, 6 anos, hoje é com 1 ano e meio, 2 anos, já está na creche. Não é verdade? Já começa seu expediente escolar. Então, é a sua segunda educação. E quem é que toma conta dessa criança? É justamente os professores. É justamente um ser humano que ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser bem tratado, tá certo? Ele tem que ser bem motivado para que ele cuide da nossa criança com isso aí. Com cuidado, motivado, tratando dela bem. Se você não está motivado, você não vai motivar ninguém para educar. Não é verdade? Para aprender. Se você é o professor. Então, eu vejo dessa maneira. Acho por isso que eu, graças a Deus, sempre tive um relacionamento com todos os funcionários públicos de Santa Cruz do Capibaribe, com todas as classes, mas especialmente com os professores, que é quem cuida das nossas crianças.
Deixa eu te fazer uma pergunta sobre bastidores daquela época. Quando Zé Augusto foi candidato a deputado federal, ele chegou meio que a acusar o seu governo, certo? Que acusar você de ter um favorecimento com o Eduardo da Fonte. Né? Ele chegou a dizer que você tinha determinado aos funcionários da prefeitura que votassem Eduardo da Fonte. Isso aconteceu? Havia dois candidatos naquela época?
Não, não. Eduardo da Fonte foi um dos deputados que, na minha gestão, liberou emendas para Santa Cruz do Capibaribe. Tá certo? Até porque Zé Augusto até então não era candidato a deputado e eu precisava de alguém que me ajudasse. Até então, o Zé Augusto entrar. Mas não tem uma pessoa do município de Santa Cruz do Capibaribe, de funcionário, de amigos, de eleitor, que possa dizer que eu passei na casa dele, ou pedi a algum funcionário, ou pedi a alguns secretários, tá certo? Até os secretários, os cargos de confiança, porque aí é cargo de confiança, de dizer assim, estou indo parar pedir o voto para Eduardo da Fonte. Não, eu votei em Zé Augusto, trabalhei para Zé Augusto agora. É claro que Eduardo da Fonte, a gente tinha trabalhado o nome dele até antes de dizer que Zé Augusto era candidato. Por quê? E o povo e muitas pessoas, ele foi muito bem votado aqui. Porque eu tinha, só no Santo Agostinho, tinha 26 ruas calçadas, mas o projeto era para 50. Poço Fundo, tinha 6 ruas calçadas, mas o projeto era para 12. Pará, eu deixei o Pará pronto, todo calçado, com emendas de Eduardo da Fonte e com dinheiro azul e branco. Parar para os fundos, tá certo? Graças a Deus. Teve umas que eu concluí, teve outras que depois já foi na gestão de Edson que concluiu. Tá entendendo? Porque emendas parlamentares são assim. Eu fico triste hoje, às vezes, quando chega uma emenda que Fábio conclui, que foi emendas que estava viva ainda na época de Edson, que ele vai para uma rede social, para frente de lá do calçamento, dizer: ó, minha gente. Ou do asfalto, diz: ó, minha gente, aqui foi eu, aqui sou eu. Não, minha gente, vamos ser mais humildes, vamos ter mais coerência com a nossa, com a vida pública, ou até com a nossa classe de político. Está entendendo, Ney? Eu não sei se é assim. Eu não sei, ó.
Você entende que eles deveriam reconhecer que foi algo lá de trás?
Claro, é claro que foi algo lá de trás. Agora, o esforço é de quem está hoje na frente. As casas do Jaçanã. O Jaçanã, todo mundo sabe, só não sabe quem. Eu acho que as crianças que nasceram de 2012 para cá. Mas quem nasceu de 2012 para trás, sabe que o Jaçanã saiu, foi um projeto nosso, e saiu na minha gestão.
E eu lembro que na época, quando o Edson fez a entrega daquelas casas, você não foi convidado.
Não, não fui convidado por quê? É o que eu lhe digo, Edson, mas Diogo tinha se passado, Eduardo da Fonte, Eduardo Campos era o governador, queria tomar para Santa Cruz de todo jeito, entendeu? Porque a vida pública também tem esse lado, não é verdade? Então, do Rio do Pará foi esquecido. Mas o povo sabe, quando eu ando no Jaçanã, as pessoas me agradecem, de ó, tem minha casinha por sua causa. Eu lembro que foi você que construiu. Ficou só praticamente, eu não entreguei por conta da caixa d'água. E o programa dizia que tinha que ter água, sem água não podia entregar. Aí eu podia ter um problema de justiça se eu entregasse. Aí eu ia, na véspera de eu entregar uma gestão, eu vou me queimar para entrar em justiça. Deus me livre. Eu digo, ó, ficou aí pronto, o meu dever eu fiz, o próximo gestor que chegar vai entregar. Que eu achava que ia ser Zé Augusto, não foi, foi Edson Vieira.
Vou chamar um intervalo. A pergunta agora é a seguinte, voltando a essa questão do se arrepende ou faria de novo?
Certo.
Ter ido para o Grupo Azul, para o Grupo Boca Preta, você se arrepende ou faria novamente se pudesse voltar no tempo? Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta com essa pergunta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta recebendo o Toninho do Pará aqui nos nossos estúdios. Faz muito tempo que você não dá entrevista, não participa das rádios aqui.
Sim, já faz um tempo. Faz um tempo.
Um dos dois aqui está sumido.
Pois é.
A pergunta que eu deixei, Toninho, ter mudado de grupo político, você faria novamente? Aquele foi um processo natural ou você não faria?
Veja, Ney, aquilo ali foi um processo, não foi, foi praticamente assim. Eu não mudei de grupo político, eu fui... Eu fui devolver um gesto de um amigo, que foi Diogo Moraes. Diogo, você sabe que eu participei da eleição de 2014, como candidato a deputado estadual. E Diogo era um dos meus opositores de frente. Só que Ernesto saiu também. Ernesto era um opositor de lado e Diogo era justamente o de frente. Que a gente se batia, Diogo de um lado do azul e eu do lado do vermelho, só que no vermelho saiu a descendência de Ernesto. E na época, os vereadores ficaram com Ernesto. E eu fiquei assim, eu digo, rapaz, eu acho que esse negócio vai furar, velho. Ernesto vai tirar a minha eleição. Mas foi dito e feito, né? Foi dito e feito. Se Ernesto não tivesse sido candidato, Ernesto teve 5 mil votos, me parece, no estado. Ele tinha me passado 3 desses 5. Com 3 mil votos eu era eleito tranquilo. Mas o que é que acontece? Por isso aí ainda vai. Só que eu tinha uma candidatura de deputado estadual, já dentro dessas consequências, depois de um ano de prefeito, eu já estava afastado do estado, fui recuperar minhas bases, tinha deixado já 4-5 anos praticamente fora das minhas bases do estado. Então, eu, para correr, eu tive um certo gasto financeiro. E tive que botar minha casa, vender umas coisas, uns objetos meus, pessoal, para eu investir nisso aí, tentando me reeleger deputado estadual, Então, o que é que acontece? A pessoa, eu fiquei quase com uma depressão, quase, eu fiquei bem cabisbaixo, triste, os meus irmãos iam lá em casa, eu estava em Recife na época, meus irmãos iam lá para casa, te anima, vamos lá, tal, e vamos embora, vamos ver o que é que tu vai fazer, qualquer um começa, tu vai viver, tudo bem. Eu digo, tá certo, mas eu fiquei com aquela angústia dentro de mim. E o único político que foi lá em casa, político, não teve um do meu partido, o único político que foi lá em casa, se chama Diogo Moraes aí. Aí, disse, te anima aí, velho, eu acho que foi Figueroa que tinha passado para aí, porque eu estava... triste dentro de casa, sem querer sair. Passei praticamente um mês dentro de casa. Aí disse, ó, quando a campainha tocou, num domingo, lembro como fosse hoje. Aí, quando abri a porta, fez essa surpresa. Às 3 horas da tarde, 4, Diogo Moraes. Mas Diogo, velho, estou na minha casa. Não tem, rapaz, fica tranquilo. Eu fui lá, tem minha camisa, estava assistindo um jogo na televisão. Aí, Diogo disse, ó, eu vim aqui para tu dizer a tu que... como foi que tua eleição, aí conversamos, tal, fizemos conta para lá, para cá, só, tu vai trabalhar em quê? Eu digo, ó, Diogo, até agora eu vou ver o que é que faço, tá certo? Ele disse, tá, tu vai fazer assim, amanhã, segunda-feira, isso foi no domingo, disse, amanhã pega seus documentos e vá lá na Assembleia e me procura 10 horas da manhã. Eu digo, tá bom, 10 horas eu peguei minha carteira com documento dentro da CPF, fui embora na Assembleia, quando eu chego lá, ele disse, ó, tira de xerque, tu vai trabalhar comigo. Então, Ney, foi um gesto, velho, que aí eu morro e não pago esse gesto que Diogo fez. Está entendendo? Eu sei que eu ia sobreviver, que Deus, Deus ajuda todo mundo, ia me ajudar pelo também o comércio ou ir trabalhar em outra coisa. Mas foi um gesto, politicamente falando, que é poucos que faz isso, porque nós tínhamos sido opositor, ele de um lado e eu de outro, entendeu? É claro que era, nós, esse Diogo sempre foi das nossas bases políticas, era meu amigo, foi vereador, me ajudou muito na época que eu prefeito, ele era até o líder de bancada, tá certo? Mas ele fez esse gesto, tá certo, que a política tinha passado e a gente tinha, ele tinha ido para lá, eu tinha ficado e embatemos, fomos para um embate dentro do município, dentro do estado, ele teve êxito, eu não tive, e depois ele fez esse gesto de me buscar para trabalhar no gabinete dele. Então, velho, eu fiquei devendo isso. Com 2 anos chega a política, 2 anos no instante passa, e você trabalhando mais Diogo, aí chega a política. E aí Diogo foi lá em casa de novo. Disse, amigo, agora eu preciso de você. Vamos, mas eu? Venha para onde eu estou. Aí Eduardo Campo entra também. Tá, o estado, eu não lembro se aí foi, eu só sei que o estado também entrou. E vamos. Eu terminei indo. E não me arrependo assim. Eu não ia mais hoje, eu não ia mais. Hoje eu meu grupo político sempre foi o do lado de cá. Tá certo? Não tenho mágoa, não tenho intrigado, graças a Deus. Só desejo o bem aos políticos. Ó, tá aí, Diogão, se Deus quiser, vai assumir. Tá certo? Não tenho dúvida que o Diogo vai assumir. E é bom para nós, é bom para Santa Cruz, é bom para o estado de Pernambuco. Eu sempre disse que Diogo, eu tenho muita esperança em Diogo, que é um cara novo, um jovem, equilibrado, com um conhecimento muito forte dentro do estado de Pernambuco e no país. Até porque Diogo tem assumido cargos como dos deputados estaduais. Ele é o presidente a nível nacional. Então, Diogo é um rapaz que tem um futuro muito forte ainda politicamente. Eu não tenho dúvida disso. Tá certo? É um jovem e é um político equilibrado. Diogo tem muitos frutos para dar ao nosso estado de Pernambuco e principalmente a Santa Cruz do Capibaribe e a nossa região. Então, do mesmo jeito, se Deus proverá que alguém... vai ter uma eleição municipal. Muitos candidatos, muitos deputados se candidatam aí. Está entendendo? E quem sabe a Vieira também não ficou numa suplência, possa também assumir. O que eu desejo é que possam assumir e que venham fazer as coisas pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe e pelo povo do estado de Pernambuco, especialmente a nossa região, que é quem é mais carente, assim, que nós temos a necessidade das nossas carências. Está certo? Sempre tivemos. Tem umas que já foi alcançada, mas tem outras para alcançar. Um exemplo é esse hospital, Ney. O hospital, senão nós passamos a entrevista e não falamos nele. Esse hospital que foi muito debatido, eu senti muito, em primeira hora, os vereadores não terem aprovado. Está entendendo, Ney? Ó, minha gente, muitos municípios têm essa linha de crédito, muitos estados têm essa linha de crédito e assimila ela. Tinha 100 milhões, tinha. O hospital precisa de quanto? De 40. Então vamos liberar os 40? Para ficar menos débito para o município de Santa Cruz? Agora com a condição que a prefeitura, não é o prefeito não, que a prefeitura possa pagar? Está entendendo? Porque isso era um empréstimo para o município, não era para o prefeito. Era um empréstimo para o município. E quem tem esse débito não é o prefeito, é o município. Tanto faz ser eu, ser você, qualquer um que estiver à frente da prefeitura sabe que o município tem esse empréstimo. Agora, a gente ia ter um lucro muito maior, no meu ponto de vista, porque uma das necessidades grandes que a gente tem é de um hospital bom, de um hospital à altura da necessidade da região, como é o Mestre Vitalino, que tem pessoas que dizem que o Mestre Vitalino era para Santa Cruz do Capibaribe. Você já viu falar isso ou não?
Já ouviu falar.
Eu também já ouvi falar que o Mestre Vitalino ia sair para Santa Cruz. Por entraves de alguma coisinha política, ele ficou em Caruaru, mas ele era para Santa Cruz. Já pensou um hospital ao nível do Mestre Vitalino em Santa Cruz? O quanto é bom para Jataúba, para Taquaritinga, para Toritama, para nós principalmente, até para a Barra de São Miguel, está entendendo? Para Caraúbas, para a nossa vizinhança aqui. Nós precisamos de um hospital a essa altura. Então, eu senti muito, para mim, os vereadores aí, se tivesse aquele negócio de bola fora, não, de bola murcha, ia ser os bola murcha. Naquela vez, né? Não é, naquele momento, para mim, eu não estou vereador, mas o que eu pude falar com algum, eu pedi a eles, rapaz, não deixe de passar uma oportunidade dessa, não. Está entendendo? Para mim é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar.
Ô Toninho, como é que você vê essa questão do Grupo Verde, que foi algo também inédito na política de Santa Cruz? Um candidato de terceira via ter mais votos do que um grupo tradicional e quase ser eleito.
Olha, Ney, você sabe que Santa Cruz do Capibaribe, ela é uma cidade que temos aí muitas pessoas que são raízes de Santa Cruz, que nasceram e vêm de famílias já tradicionais, tá certo? Uma família tradicional mais conhecida e também famílias tradicionais menos conhecidas. Famílias tradicionais com mais poder aquisitivo e famílias tradicionais com menos poder aquisitivo. Está entendendo? Então, tudo isso conta. Mas Santa Cruz tem aí nós temos aí mais ou menos umas 40, 50 mil pessoas que são naturais de Santa Cruz do Capibaribe. Mas a gente também tem outras 40, 50 mil pessoas que foi vindo de outros municípios, que ele chegou, foi influenciado por alguém que já estava aqui e seguiu uma corrente política, porque só tinha duas, a azul e a vermelha, ou Tabauquinho ou Boca Preta. Hoje, Santa Cruz cresce mais, cada vez mais, e muitas vezes um desilude por um jeito, outro tem uma decepção por outro, e aí se junta outro grupo que deu nisso aí. Tá entendendo? No meu ponto de vista, nasceu disso aí, tá certo? O resultado foi um resultado forte, tá certo? Que ninguém nem esperava, no meu ponto de vista, eu mesmo não esperava. Eu achava que o grupo estava forte. Já tinha acontecido de alguém politicamente sair como terceira via, como meu compadre Fernando Aragão uma vez, e outras pessoas teve outra vez, mas não teve êxito. Por quê? Porque era uma descendência de um grupo. Aqui não, nem foi descendência de um grupo nem de outro. Foi um grupo de pessoas que começou pelo Moda Centro e depois criaram fôlego e foram para tentar uma eleição dizendo que era o novo e que era independente, tá certo? Que realmente tiveram muito voto. Foi surpresa para mim.
Toninho, qual a sua participação no governo Fábio? O governo te ouve? Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o Toninho do Pará, né? Essa é a última parte da entrevista. Toninho, eu deixei no ar, antes do intervalo, a seguinte pergunta. Qual é a sua participação no governo Fábio? Prefeito Fábio, te ouve como ex-prefeito do município ou não?
Olha, Ney, a minha participação no governo Fábio, toda vez que procuro Fábio, graças a Deus, ele tem me escutado. É um jovem, eu acredito nele muito, tá certo? Tem muita esperança em Fábio Aragão. Para mim foi também uma das novidades politicamente falando. É um jovem que eu conheço ele desde a época do meu compadre Fernando Aragão, mas não sabia que Fábio poderia ter esse potencial, tá certo? Porque Fábio foi candidato e a gente apoiou e tudo, e ganhamos as eleições. E graças a Deus, para minha surpresa, Fábio, no meu ponto de vista, tem aí uma desenvoltura muito boa como gestor, falando como gestor. Então, eu tenho pouco, eu aperreio, vamos dizer assim, a gente quando procura Fábio, eu que fui prefeito, que tenho uma vida pública bem olho a olho, bem com calor humano, tá certo? Quando eu venho procurar é porque as pessoas têm me procurado. Geralmente é por algo que as pessoas têm me dito, rapaz, tal estrada, tal rua, a feira de gado, tal comércio está assim, os taxistas, os mototaxistas, tá certo? Então, são classes que a gente sabe que é quem faz o dia a dia da cidade, é quem está no dia a dia com o povo que vive e tem as suas necessidades priorizadas. Então, alguma vez que procuro ele, graças a Deus ele tem me atendido. Agora, estou decidindo a minha vida pública, amigo Ney, para que eu possa conversar com o Fábio, reunir, tá certo? Eu acho que a gente estamos demorando a reunir o grupo. Digo isso em alto, assim, abertamente, tá certo? Para que a gente possa reunir o grupo e começar justamente a verificar, porque para o ano tem eleição, tá entendendo? Ele no instante chega. E ele tá aí, Relinho, também fazendo os seus trabalhos, tá certo? Ali é outra pessoa, vice-prefeito, muito atuante e ativo e ágil, uma pessoa jovem, são dois jovens, eu acho que eles têm futuros, tá certo? E muitos frutos para trazer para Santa Cruz do Capibaribe. Então é preciso nós que estamos de fora e que temos uma pequena experiência poder contribuir de cada um com a sua maneira, tá certo agora? Um dos pontos positivos é que a gente precisa urgentemente botar ele na mesa é as reuniões de grupo.
O grupo não tem se reunido.
O grupo não tem se reunido, tá certo? Pelo menos a mim tem se reunido muito pouco. Nosso amigo Galego de Mourinha está fazendo aí um trabalho, tá certo? Entrou agora há pouco e está fazendo aí um trabalho. E eu espero que logo, logo, agora nós vamos para os festejos juninos. Mas passou os festejos juninos, nós precisamos de sentar, de dialogar, de verificar. É claro que aí vai ser o prefeito com a sua gestão, tá certo? Com o seu secretário, com a sua dinâmica de verificar os pontos que vai concluir-se para uma base do futuro eleitoral para 2024, mas politicamente falando, nós precisamos de começar a ver os partidos, a ver as pessoas que pretendem disputarem um poder legislativo, a ver como é que é a conjuntura para fazer com que Fábio possa realmente se reeleger novamente, tá certo? Então, eu acho que precisa desse diálogo assim que passar o São João. Passou as festejas juninas, sentar na mesa, conversar e fazer política com diálogo e juntando as pessoas para que a gente possa novamente ver aí um êxito desses dois jovens, que no meu ponto de vista tem muito a trazer para Santa Cruz do Capibaribe.
Você acha que o Zé Augusto sai por fora? Porque tem anunciado, né, que pode ser candidato a prefeito também.
Ney, o nosso amigo Zé Augusto tem anunciado que pode ser candidato a prefeito, mas isso não impede, Zé Augusto toda a vida foi do nosso grupo político, foi pessoas de grupo, pessoa de grupo, então isso não impede da gente também trazer Zé Augusto para o centro da conversa, tá certo? Para o centro das discussões e quem sabe novamente passar uma borracha nos passados, que todo mundo tem seus passados pós e contra, todo mundo tem suas condições de dizer não, eu sou mais franco e natural, eu mesmo, meu passado, graças a Deus, eu já passei uma borracha nele, não tenho mágoa de nenhum político, de ninguém, graças a Deus, estou pronto para ir para o futuro. Do passado, só de bom, as coisas boas. As que foi negativa, eu já esqueci ela, já passei uma esponja bem apagadazinha, tá bem limpinha, como Zé Augusto dizia, bola de cristal, tá certo? Limpo mesmo. Então, o que é que acontece? Temos é que sentar, verificar o grupo político e tentar voltar a ser o que a gente era, tá certo? Com a força da união. É sempre isso na minha cabeça também, Zé Augusto tem uma letra de Zé Augusto, de uma música de Zé Augusto, que é com a força da união que se conquista e se ganha se consegue os objetivos. Então, é preciso a gente voltar novamente com a força da união e aglomerar. O nosso grupo é muito forte. Eu tenho dito que o nosso grupo político ele é muito forte, até porque nós temos N coisas para mostrar ao povo de Santa Cruz. Santa Cruz do Capibaribe, com o nosso grupo político, a Vila do Pará de Poço Fundo, tá certo? Ela deu uma dinâmica de mudança.
Ô, Toninho, agora o pessoal da oposição tem questionado muito que Fábio não tem uma obra dele, que ele possa chamar de sua. Não tem uma certa razão nisso, não?
Veja, Neide, ele tem é como eu lhe digo, tem uma série de obras já de Fábio e tem muitas ruas calçadas. Se você analisar Santa Cruz do Capibaribe, Fábio deu uma dinâmica muito boa em calçamento, que é uma necessidade grande que Santa Cruz tem de infraestrutura, tá certo? Então, é claro que eu tenho certeza que ele, aí é ele que tem que verificar isso aí, que está se preparando e se organizando muitas coisas, tá certo? Foi falado aí num parque florestal grande, foi falado, esse hospital, eu não sei em que pé mais ficou, eu mesmo fiquei muito triste, a gente não está vendo aí andando com esse hospital, tá entendendo? Então, mas tem o campo para botar o sonho dele, tem um matadouro para reativar esse matadouro, é uma necessidade grande. Grande, eu vivo hoje em zona rural.
Mas nada disso está sendo feito.
Pois pronto.
O Parque Florestal, inclusive, acabou de ser mostrado aí pela oposição que não tem obra lá.
Não tem obra lá, mas é preciso reativar, rever isso aí, o que é que está faltando, se foi com emenda, o que é que foi, correr atrás, é o que eu lhe digo. Né? Isso como? Como é que a gente pode contribuir? É no diálogo, é na conversa, é na reunião. É duas pautas, uma de trabalho e uma de política. Tá entendendo? Então, eu tô aí, mas se Deus quiser, passou São João, eu só espero até junho. Passou São João, eu vou me mobilizar. Vou tentar juntar.
Reunir o grupo.
Vou tentar reunir o grupo, vou tentar trazer todos, tá certo? Trazer Zé Augusto todos. Vamos sentar, minha gente. Ó, Isso toda a vida a gente foi, por que não pode ser novamente?
Toninho, candidato à eleição, a vereador na próxima eleição?
Olha, Ney, como eu lhe falei nos bastidores, antes da gente conversar, realmente nós estávamos afastados e até nem se encontrando muito, porque eu estou muito na Vila do Pará, não, estou muito na casa do meu pai. Eu sempre estou no Pará todos os dias, mas estou ficando muito na casa de papai, praticamente lá, morando. Papai está com 94 e temos um pessoal que mora com ele, já somos muito gratos, mas não é como uma pessoa de casa junto. E eu escolhi ficar com ele esse tempinho que fiquei fora da política. Acredito, Ney, que posso vir candidato a vereador. Acredito. Se for para contribuir para o grupo, essas reuniões é quem vai me dizer. E vou, se Deus quiser, me decidir. Essas reuniões que eu lhe falei que vamos ter é quem vai me decidir, se Deus quiser, se vem candidato a vereador. Se for para ajudar o meu prefeito e ao meu grupo político, que eu possa realmente contribuir e fazer pelo meu povo. O prefeito, quando ele ganhou a política, ele esteve lá na minha casa e disse, então você vai trabalhar em quê? Eu digo, olha, vai ser o subprefeito do Pará? Eu disse, não, prefeito, o subprefeito do Pará requer um tempo maior. Como eu estou com o papai, eu já estava com o papai, requer 100%. Subprefeito é uma pessoa que representa o prefeito e requer um tempo integral. Tem dois motivos. Primeiro, eu não estou com esse tempo integral. E segundo, as finanças de um subprefeito, a remuneração de um subprefeito, não dá para as minhas necessidades. Eu preciso de completá-la. E por não estar direto lá, então o povo vai me procurar e eu não estou. E aí eu não quero. Está entendendo? Eu fui bem franco com o prefeito. Aí ele disse, então vamos esperar para na hora que surgir uma oportunidade que dê certo para você, aí você me diga. Eu digo, tudo bem. E aí eu já disse a ele, olha, prefeito, com isso nem se preocupe. Até porque eu só vou para uma coisa hoje. Né? Eu já estou com minha vida pública praticamente decidida, graças a Deus. Se eu for alguma coisa a mais, se eu conseguir mais algum lugar político, graças a Deus. E também se eu não conseguir, eu já estou muito bem satisfeito.
Então você não ocupa nenhum cargo nesse momento?
Não, não ocupo nenhum cargo na prefeitura. Está entendendo? Mas a minha vida pública, eu já estou muito bem satisfeita com ela. Se eu conseguir algo que possa assumir alguma coisa, tanto ou alguma secretaria ou alguma coisa, alguma diretoria de vida pública, eu vou e tudo bem. E também se eu conseguir algum mandato, muito bem. Mas também se eu não concorrer ou não conseguir, tá bom também. Eu já estou muito satisfeito, já sou muito grato a Deus e ao povo. Então, eu disse a ele, olha, por isso que eu lhe digo hoje, se depois dessas reuniões eu sentir e o meu grupo sentir que eu posso contribuir, eu vou. E também se não, se tiver outro, eu não fui candidato, Galego foi, Galego de Mourinha. Votei nele, apoiei ele, mas tinha Zomo, tinha todos eles, não tiro voto do meu partido. Está certo agora. Foi decidido, voto em Galego de Mourinha. Está entendendo? Fui bem claro com os meninos, com os homens, com o Adriano Baez, são pessoas boas que têm direito também, que têm condições, que podem ser. Mas eu não fui, apoiei Galego. Nessa próxima, depende dessas reuniões, que aí eu vou me decidir. Acredito que vou, mas acredito. Depende das reuniões, depende da conjuntura política e depende das conversas. Se for para contribuir, para ajudar especialmente ao meu grupo e ao meu povo, eu vou. E se não, deixo no meu lugar, voto, sou cabo eleitoral e vamos para as eleições.
Tonho, muito obrigado pela visita. É bom você estar no debate, né? A gente espera que você não passe tanto tempo assim fora. Depois de junho, principalmente quando as coisas ficarem mais intensas, a gente espera recebê-lo aqui outras vezes.
Ok, Ney. Eu que lhe agradeço, tá certo dizer e mandar um abraço para o povo de Santa Cruz, todos, Vila do Pará, de Poço Fundo, nossa zona rural, a nossa cidade, os bairros, meus compadres, meus amigos, minhas comadres, tá certo? O povo que a gente tem essa alegria de poder se ver todos nas festas, nos aniversários, no dia a dia. Ao estado de Pernambuco também, a nossa cidade circunvizinha, tá certo? A família, a todos meus familiares. Então, Ney, aos meus amigos, aos radialistas, aos funcionários públicos, tá certo? Então, aos meus filhos. Dizer a você que eu, graças a Deus, estou bem e de cabeça erguida e muito grato, com muita fé em Deus, de que as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, para todos nós, nosso país deve melhorar e muito. Precisa melhorar o nosso estado de Pernambuco e automaticamente nosso município, e que tem igualdade e, acima de tudo, alimento para o povo nas mesas. Um abraço.
O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira e uma novidade, certo? Os nossos conteúdos estão agora nas plataformas Amazon Music, Deezer e Spotify. É Deezer ou Deezer? Deezer. Deezer e Spotify. As três principais plataformas de podcast do mundo passam até agora todas as entrevistas do Olho no Olho ali arquivadas para que você possa acompanhar quando você quiser em qualquer lugar do mundo. A gente volta na próxima terça-feira. A todos um grande abraço. Outros conteúdos como esse você acompanha também nas nossas redes sociais. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.